O mediático caso Alves Camulinga e Zayas Cássula continua a fazer correr muita água por baixo da ponte, com diversas reações entre a classe política angolana e a sociedade civil. Depois de conhecido o parecer da Procuradoria-Geral da República, que dá por concluído o processo de crime contra 9 presumíveis autores de rapto e homicídio de 2 ativistas em maio de 2012, a sociedade civil continua interrogada sobre as motivações do crime, ao mesmo tempo que aguarda pela revelação dos principais mandantes. Especialistas na matéria consideram que os procedimentos legais previstos na Constituição e no Código Penal em vigor no país não estão a ser observados pelos agentes do Poder Judicial responsáveis pela condução do referido processo. Por outro lado, as opiniões de vários especialistas em Luanda afirmam que, tratando-se de um processo de interesse público, com efeitos mediáticos bastante substanciais, as consequências sobre o desfecho deste processo estão igualmente a ser acauteladas e atentamente acompanhado pelo Partido no Poder em Angola. O jurista Monteiro Caueu está preocupado com o tempo útil que a lei estabelece para que o Tribunal inicie o processo de julgamento.
Se o processo já foi remetido no passado dia 31, até hoje são decorridos mais de 60 dias, e o procedimento penal tem datas, tem prazos. Sei que as pessoas estão identificadas e o caso é transferido para o tribunal. O tribunal tem aquele tempo necessário, que são 18 dias. Essas pessoas, de princípio, não merecem liberdade provisória. Essas devem estar detidas, presumivelmente, né, culpadas, até que se prove o contrário. Nesse caso, o tribunal teria procedido já o julgamento em tempo útil. Já não se justifica que hoje fica-se a tirar farpas, porque se a Procuradoria-Geral ficar a tirar caso a caso, dizendo, portanto, nós fizemos. O povo hoje não está à espera de justificativos, de justificações. Por quê? Nós estamos perante dois crimes. Estamos perante a acumulação de crime. Crime público e crime privado. Particular, aliás. Crime público, por quê? Porque o caso Camulinga e Cássula requer... Ou seja, moveu toda a sociedade, chocou toda a sociedade. Ao chocar toda a sociedade, cada um dos chocados deveria proceder à queixa. É o que se viu, a sociedade toda tensa e toda a gente mexeu, toda a gente falou, toda a gente disse e então estamos perante o crime público, onde cada um pode participar. E no crime particular é quando exigisse apenas a queixa do ofendido. Nesses casos em que o Cássula e o Camulinga são, portanto, falecidos, os seus familiares tinham ou têm o pleno direito de formular uma queixa. Mas o caso está bem avançado e até juntando o útil ao agradável, eu fiquei atento a quando, do pronunciamento de Sua Excelência, o Presidente da República de Angola, quando falava na abertura do ano judicial. O Presidente da República falou da reforma judicial e dos registros notariados, falou da promoção da cidadania através da documentação básica a todos os cidadãos. Falou da reorganização interna das estruturas e serviços da justiça e direitos humanos. Sua Excelência ainda falou, da necessidade da criação e consolidação de mecanismos capazes de prevenir, combater os fenômenos, combater a corrupção, o tráfico de drogas e de seres humanos, o crime organizado. Sua Excelência falou da falsificação de documentos, a imigração ilegal, o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo. Disse ainda que o homem deve estar no centro de todas as reformas, seja qual for a sua natureza.
O jornalista José Galieng chama a atenção sobre a pressão que este julgamento vai sofrer. Por outro lado, considera que a expectativa sobre o esclarecimento dos principais culpados é outro motivo de interesse de toda a sociedade.
Vamos agora esperar pelo julgamento. São os três julgamentos, esses que são muito mediáticos, e depois precisam de muito cuidado, quer na instrução, quer na execução do próprio julgamento. Este caso, que é um dos casos mediáticos, dos casos muito mediáticos, e que chama a atenção de toda a gente, e que até acabou por ser um caso também politizado, o próprio julgamento vai ter muitas pressões, vai criar uma tensão social, obviamente, e há de ser acompanhado por muitas expectativas. Agora vamos esperar que aconteça, que se faça justiça e que se esclareça, porque este julgamento vai esclarecer duas coisas. Por um lado, esclarece se alguém é culpado ou não, quem é o culpado. E há de esclarecer, espera-se, as motivações para a prática deste crime. Porque a base de toda a polémica que se criou em torno deste caso foi justamente as alegadas motivações. Isto é que tem que esclarecer-se para que a sociedade fique descansada. O último relatório do governo americano sobre os direitos humanos colocava, por exemplo, Angola numa posição pouco confortável, mas justamente por causa deste tipo de casos. Agora, o que o país tem que fazer, o que a justiça tem que ajudar a fazer, independentemente das culpas de onde for doer, é que acontecem em Angola crimes como acontecem em qualquer parte do mundo. Acontece em Angola pessoas que, numa determinada função ou não, cometem crimes como acontece em qualquer parte do mundo. A questão não está apenas na prática do crime, a questão está na forma como o Estado reage perante estes crimes, como os esclarece. Isto é que faz a diferença depois de se colocar um Estado como um Estado violador dos direitos humanos ou não. E, portanto, como nós não queremos lá estar, isso significa que nós temos, a justiça tem que agir de forma a que Angola seja como qualquer outro Estado democrático. Como qualquer outro Estado democrático tem crimes, nós também temos crimes, mas sabemos resolvê-los. E isto é que é fundamental.
Por sua vez, Monteiro Cabuéué questiona o facto de processo-crime estar concluído e transferido para tribunal, numa altura em que circulam informações segundo as quais um dos principais agentes de segurança que realizou a operação de rapto encontra-se em liberdade.
Ainda na mesma senda e na mesma data, o senhor Procurador-Geral da República disse que o país precisa de um sistema de justiça especializado e qualificado, preparado para dar resposta às complexas e delicadas matérias que nos últimos tempos de hoje, portanto, são levadas aos tribunais, ou seja, às barras dos tribunais. Disse mais, é preciso contar com o poder judiciário para que os factos investidos em juízo possam ter, portanto, o efetivo acolhimento e os seus autores sejam responsabilizados a tempo útil. Meus senhores, vejam, o tal de Nilson, portanto, esse de Nilson chama-se...
Então, está a falar da informação que surgiu nos últimos dias de que um dos cidadãos envolvidos neste caso está em liberdade e até agora não há, pelo menos, um esclarecimento em relação a este assunto, quando a própria Procuradoria-Geral da República identifica 9 cidadãos que estão implicados no caso Alves Camulinga.
Exatamente, é desse que eu queria falar. Este crime não permite a liberdade provisória. Esse crime, portanto, exige que a pessoa, ou seja, os criminosos, sejam detidos, sejam julgados, o julgamento seja público e a sua sentença seja conhecida e que os familiares e os interessados estejam de acordo com a medida que se toma. Agora, esse de Nilson, portanto, é um tal chamado também de... Também lhe chamam de 5 estrelas, devido à sua perícia de eliminar os opositores. Portanto, opositores ao regime. Este indivíduo foi mandado, pelas ordens do senhor Sebastião Martins, na altura, o chefe da secreta, para, portanto, conseguir atrair o Camulinga e o Caçule para essa rede da morte. Esse indivíduo está solto. Essa é a testemunha fundamental, que não pode estar solta. Então, se a Procuradoria-Geral da República diz que estão identificadas essas pessoas, então queremos saber quem realmente essas pessoas implicadas e que os tribunais, o Tribunal de Luanda, concretamente citado, portanto, proceda ao julgamento com celeridade que se requer, tal como o Presidente da República recomendou. E, aliás, essa tarefa dos tribunais, a celeridade é uma das tarefas dos tribunais, deve-se fazer o julgamento com celeridade para que os factos sejam conhecidos, porque não faz sentido que a Procuradoria-Geral da República venha a terreiro apenas para responder às pressões dos familiares e dos cidadãos.
Acha ter havido muita coincidência em função da abertura do ano judicial e este anúncio do comunicado da PGR?
Eu acho que é
algo... Ou terá sido algo já muito premeditado?
É premeditado. A meu ver, é premeditado porque, de coincidência, acho que não passaria. Isso, acho que foi algo premeditado e nós queremos é ver os resultados, mas esses resultados têm de ser resultados positivos. O cidadão deve realmente estar no centro de todo tipo de trabalho dos tribunais. Os tribunais não podem omitir factos. Neste momento estamos perante uma omissão flagrante dos casos, porque não se pode pensar que Camulinga e Caçule foram cidadãos de terceira ou de quarta classe, por isso o caso fica assim.
Em relação à preocupação dos familiares de Alves Camulinga e Isaías Caçule, o jornalista José Calhengue entende que elas estão no direito de reclamar os corpos dos seus entes queridos, mas ainda assim só o tribunal vai poder esclarecer o paradeiro dos restos mortais.
Isto há de se esclarecer no julgamento. Existem muitas especulações. Quem diga que os corpos foram, digamos que, eliminados, também pode acontecer. Mas a questão fundamental é ver se há culpados, quais as motivações e condenar os culpados se os houver. Obviamente que para a nossa cultura é muito importante reaver o corpo de um ente querido. Infelizmente nem sempre é possível. Há muitas famílias que vivem, infelizmente, com esse drama de terem consciência de terem perdido alguém. No tempo da guerra, por exemplo, tivemos muitos casos destes. E depois não os terem visto, não os terem enterrado. É um drama tremendo para as famílias. Se houver corpos, obviamente que serão depois restituídos à família, espero eu. E não tenho qualquer razão para duvidar disso.
Monteiro Kawewa defende, por outro lado, que o Tribunal Provincial de Luanda tem a obrigação de acionar todos os procedimentos para que este processo seja esclarecido o mais breve possível.
E eu acompanho com muita preocupação a situação de Angola. Ainda ontem ouvi o noticiário a falar de mais mortes aí no interior do país. Isto não é bom para o bom nome do nosso país. E eu gostaria de chamar a Procuradoria-Geral da República para que tão logo haja uma denúncia, a Procuradoria vá ao encontro para esclarecer os factos.
Uma última questão, Monteiro Cauê. Do ponto de vista jurídico, em termos de procedimentos, quanto tempo julga que o Tribunal Provincial vai levar, no sentido de se esclarecer este caso Alves Camulinga e Isaías Caçule, e também em função das preocupações da família, no sentido de que os corpos sejam entregues?
Ao abrigo do artigo número 93 do Código de Processo Penal, deviam ser 8 dias, mas estamos acima de 60 dias. Isto, o prazo, portanto, trasladou demais, não pode ir para além disso. Devia esclarecer, o caso devia ser esclarecido muito rapidamente, porque existem mecanismos próprios portanto, de proceder o esclarecimento muito rapidamente. Que o cidadão, por mais que cometa um hediondo crime, esse tem direito a julgamento. Porque a pena de morte, portanto, foi abolida. A pena de morte existiu durante o tempo do Partido Único, quando as pessoas eram pegadas, eram atiradas, eram mortas. Isso acontece normalmente nas revoluções, mas numa altura em que o nosso país está com uma Constituição saída de, portanto, da Assembleia Nacional, já é um documento, digamos, acabado, então já não se justifica, portanto, a pena de morte.
Para o jornalista José Calienga, alguns desequilíbrios que caracterizam a sociedade angolana também se refletem na atuação dos magistrados judiciais e de todos os agentes da justiça no país.
Temos províncias que mal têm advogados, por exemplo, devem ter um ou dois, se a pessoa for para o Banco do Banco, se ele tiver de férias não tem nenhum advogado, o que é muito mau quando falamos de justiça e defesa dos direitos dos cidadãos. Depois temos a própria classe dos magistrados, que agora começa a receber sangue novo, já com gente formada, mas durante muito tempo, e em alguns sítios ainda, encontrávamos magistrados não formados em direito, nem sequer com curso superior. E, portanto, também isto obstaculizava a realização da justiça. Mas temos ainda outros problemas de desequilíbrio na nossa sociedade. Pessoas mais poderosas, outras menos poderosas, pessoas que conseguem pagar a justiça, porque também tem, isso também tem um valor. Pagar um bom advogado é diferente de estar a ser defendido por, eventualmente, um estagiário que não tem ainda carreira e traquejo necessário para resolver alguns problemas. Isto é uma parte. Depois temos outros problemas ainda relacionados com a justiça, que são aqueles casos, alguns até muito mediáticos, em que se efetuam julgamentos na primeira instância, mas depois, quase que sistematicamente, estes casos acabam por ser, vamos usar a palavra, desfeitos ou reprovados pelos tribunais superiores. Ou seja, alguma coisa corre mal na instrução dos processos. O que quer dizer que, se por um lado algumas pessoas são depois libertas ou ilibadas ou salvas pelos tribunais superiores por causa de erros processuais, eventualmente, haverá eventualmente pessoas que não cheguem a recurso e podem ser condenadas por causa de erros processuais também. Portanto, isto é importantíssimo, porque quando se fala de justiça num Estado como o nosso, fala-se fundamentalmente de democracia. Não há Estado, não há democracia, não há direitos humanos, se não há uma justiça eficaz.
José Calienga e Monteiro Cauêué foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arão Dipa.